e o rosto do Brasil.
Não perca, Direto ao Ponto, com Augusto Nunes. Segunda, às 21h30, na Jovem Pan e também no Panflix. Jovem Pan News.
Olha, o ministro Gilmar Mendes do Supremo Tribunal Federal solicitou à Procuradoria-Geral da República que se manifeste sobre os pedidos de investigação do ministro da Defesa Braga Neto, que teria supostamente ameaçado a realização das eleições do ano que vem, se não for aprovado o voto impresso no Congresso Nacional. Ao todo, são 4 pedidos de investigação, de 3 parlamentares e 1 advogado. O ministro da Defesa, na semana passada, negou que tenha feito qualquer tipo de ameaça, mas defendeu a necessidade de se garantir um comprovante de votação. O próprio presidente Jair Bolsonaro tem alertado para o risco de fraude se o voto impresso não for aprovado. Ele reforçou ontem o discurso de forma, no entanto, mais cautelosa.
Houve eleição limpa.
Não, verdade,
eleição, eleição fraudada. Agora, o que nós queremos com essa demonstração? É mostrar para a população, não interessa a classe que ela pertença, né? O seu grau de instrução, o seu poder econômico, é mostrar para ela que, olha, nós carecemos de aperfeiçoamento nesse sistema eleitoral.
Bolsonaro voltou a questionar o papel do presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Roberto Barroso, na discussão da matéria lá no Congresso Nacional. E lembrou que amanhã ele pretende apresentar as provas de fraudes nas eleições anteriores. De Brasília, Luciana Verdolim.
Começa agora na Jovem Pan. Camisa 10. Informação e opinião. Você joga no nosso time.
Boa tarde, estamos chegando com Camisa 10, hoje é quarta-feira, dia de futebol, tá frio, hein, Pedro Marques?
Demais,
muito.
Demais, meu caro Márcio Espímpulo, meus amigos aqui do Camisa 10 da Jovem Pan, hoje é dia de Copa do Brasil, overdose de futebol, e eu recomendo, né, faço a recomendação aqui pra galera ficar embaixo do edredom, acompanhar o futebol na Jovem Pan, ligar o YouTube Jovem Pan Esportes, porque hoje tem São Paulo e Vasco da Gama, oitavas de final da competição nacional, mata-mata, tudo ou nada, lembrando que é o primeiro jogo, semana que vem teremos a volta, muito futebol aqui na Jovem Pan, Márcio Espímpulo.
Frio, temperatura agradável, aqui dentro, né? Aqui dentro, né? Lá fora tá um frio que, nossa, Jesus Cristo, pra sair da cama cedo, quem acorda de madrugada com vontade de fazer um xixizinho, de beber uma aguinha, dá até aquela preguiça, né? Porque, olha, tá frio e a gente fica com dor, claro, e a gente sente bastante pelas pessoas que não têm condição e devem sofrer barbaridade. Então, para você que tem condição e tem a chance de fazer uma doação, de dar cobertor, agasalho, aquela roupa que você não usa, faça isso que você vai ajudar muita gente, porque nessa época as pessoas precisam, né, Pedro?
É importante nessa época e ainda mais essa semana, né, que as temperaturas vão despencar ainda mais aqui em São Paulo. Fique ligado, então, na sua comunidade, no seu bairro, as pessoas em situação de rua que vão precisar e muito do agasalho nesse frio muito intenso aqui no Brasil. Dia de futebol, como eu disse, São Paulo e Vasco da Gama, tem Atlético Mineiro, Flamengo entra em campo amanhã, são muitos jogos e vamos confirmar agora para o ouvinte internauta da Jovem Pan as partidas que teremos aí, tanto os jogos que ocorreram ontem, os jogos que vão acontecer hoje e amanhã, muita Copa do Brasil para você, ouvinte internauta da Jovem Pan. Vamos lá, ontem a equipe do Criciúma bateu o Fluminense por 2-1, primeiro jogo, Fluminense sai atrás. E o Grêmio, fora de casa, professor Felipão, vitória importante, 3-0 contra o Vitória. O Grêmio,
finalmente,
que vem numa,
né,
fase bem ruim, né? Sem vencer em casa 7 jogos, amarga a zona do rebaixamento, bateu Vitória por 3-0 ontem. Jogos de oitavas de final, primeira partida da Copa do Brasil. Hoje, logo cedo, hein? 16h30. Teremos o confronto dos Atléticos, Atlético Paranaense versus Atlético Goianiense. às 16h30, portanto, um pouquinho mais tarde. O Santos Futebol Clube vai receber o Juazeirense às 19h15 no estádio Urbano Caldeira, a Vila Belmiro. Cobertura completa da Jovem Pan às 21h30 com o Nilson César, Samidana, Márcio Espímpolo, Giovanni Chacon, Flávio Prado, São Paulo e Vasco em todas as plataformas, no AM620, YouTube Jovem Pan Esportes, FM 100,9, São Paulo e Vasco da Gama. No mesmo horário, Atlético Mineiro do professor Cuca e Bahia às 21h30. Hoje, Atlético Mineiro e Bahia fecha a rodada de oitavas de final de hoje. Amanhã ainda tem mais. Fortaleza SRB, Clube de Regatas do Brasil, às 16h30. E o Flamengo, todo poderoso Flamengo, Viga até chegou a provocar o ABC de Natal, vai pegar a equipe do ABC amanhã às 20 horas. Então a Jovem Pan sempre em cima, a gente sempre em cima do lance nessas oitavas de final da Copa do Brasil. Meu caro Márcio Espímpolo, muito jogo legal, muito confronto bacana. Não vamos perder nada aqui na Jovem Pan, né, Espímpolo?
Não, tudo, tudo aqui, não escapa nada no microfone Jovem Pan, você vai continuar sendo o ouvinte mais bem informado e a melhor cobertura aqui da Copa do Brasil na Jovem Pan, Libertadores, Campeonato Brasileiro, Olimpíada, que a gente também tem acompanhado, aliás, no futebol masculino. Tchau, Argentina! Tchau! Tchau! Por isso que o Tebas foi embora cedo hoje?
É verdade, né? Nem apareceu pra registrar, né?
O Tebas perdeu... foi embora hoje cedo pra chorar.
Verdade, os argentinos que caíram mais cedo, 1-1, empate contra a Espanha, que tirou os hermanos fora, e nada do nosso Rafael Tebas, né? Ele que gosta de provocar o Brasil e tal.
Devia estar aí, né?
É verdade.
Pra trazer o resultado aqui pra gente agora.
Pra trazer o resultado do Brasil, que bateu a Arábia Saudita por 3-1, se classificou com 2 gols do Pombo Richarlison, Matheus Cunha também marcou, 3 Brasil, Arábia Saudita 1, Brasil classificado na primeira colocação do Grupo D. E agora vai fazer as quartas de final contra o Egito, em Saitama, no Japão, no sábado, Brasil e Egito. O Rafael Tebas vai acompanhar todas as informações aqui no microfone da Jovem Pan, meu caro Márcio Espímpolo. E lembrando, né, que agora há pouco nós tivemos a derrota do Brasil no vôlei, 3-0
para a Rússia. Verdade, uma pancada.
Pancada, e agora uma sequência difícil, porque vem Estados Unidos e França, é o grupo da morte. O Brasil precisa voltar a jogar um bom vôlei, precisa apresentar algo a mais dentro de quadra para se classificar, Espímpolo.
Jogou bem contra a Tunísia, só em alguns momentos na vibração contra a Argentina. Hoje não jogou bem. E com todo respeito, contra a Tunísia...
Começou mal.
Contra começou a mal e, tipo, você tem boa estatura. Zé Manuel de Barros tem boa estatura. A gente faz um time aqui no osso, entendeu? O Kaique, rapaz, que... tirando esses adereços aí, relógio e tal, Kaique, esses
penduricalhos. Vai ter um pouco de dificuldade pra se jogar na bola,
é,
né?
É muita, né, muita joia tal.
Se jogar na bola.
Kaique não vai poder desempenhar o seu papel, mas a gente faz um time aqui nosso, a gente também joga bem contra a Tunísia.
Tunísia, é verdade, é verdade.
Agora, contra os outros times, o Brasil teve dificuldade.
Tem pra competir.
É, mas não é... O Brasil sempre entra como favorito nas competições.
Venceu a Liga das Nações.
Exato, é um baita time. A renovação do Brasil no vôlei sempre é muito boa. É, mas não tem jogado bem o time do Renan, e preocupa.
É importante destacar, né? Porque o Brasil entrou com força máxima na Liga das Nações, venceu o título, enquanto que outras seleções que são favoritas em Tóquio entraram ali com uma espécie de time misto, podemos colocar assim, só visando os Jogos Olímpicos. E a Rússia, a gente sabe, é uma potência.
A Rússia
vem Estados Unidos, agora vem França. O Brasil vai pegar favoritos aí pela frente.
A Rússia só tem gigantes. Você olha o time da Rússia, pô, mais baixinho tem 2,80 metros.
Sim.
É duro se jogar contra o time. E ainda...
bloqueio forte.
É, e ainda complicado. O Brasil não jogou bem. Fica complicado, tomou de 3-0. Né?
3-0 e o próximo jogo na quinta-feira, às 23h05, horário de Brasília, contra os Estados
23
Unidos. 23
horas?
É, 23 horas.
Vai ser à noite,
horas,
então.
À noite, então. Vamos virar a madrugada de quinta para sexta, às 23 horas, contra os Estados Unidos.
Parada dura.
Os jogos foram de manhã, agora à noite, parada dura. Estados Unidos também vem numa bela sequência. Depois tem a França para fechar também de vez a fase de grupos.
É o grupo da morte do Brasil, né?
É o grupo da morte, e o Brasil luta por uma vaga nas quartas de final. Atual campeão olímpico, né, Espímpolo?
O Brasil de vôlei, sempre quando joga, eu paro para ver. É um esporte que eu paro para ver. Os outros a gente torce, claro, a Raíssa a gente torceu.
É um dos melhores jogos, né?
No surf a gente torce também, mas o vôlei é algo que sempre me... deu vontade de parar para assistir. Boa sorte ao time do Renan, do Bruninho, que eu tenho um carinho também especial, enfim, que consiga encaixar seu jogo e vencer as partidas. Vamos lá? Vamos lá?
Muito vamos obrigado. Lá. Hora do Palmeiras, né?
O Kaique apontou para cá, mas... vamos falar do Palmeiras, o Pedro Marques tem as informações do Palmeiras. As imagens aí, eu vi você falando sobre isso nas últimas horas também. O Borja chegou abraçando todo mundo, hein? Parecia vereador, candidato a vereador, hein,
Pedro? Já tem gente empolgada, né, no Palmeiras, achando que por conta das dancinhas, ele que é um cara gente boa, né? O Miguel Borja, atacante colombiano, pisou na academia de futebol. Esse tem a direção certa, né? Aponta e sabe o caminho do gol. Miguel Borja e também Jorge, lateral esquerdo. Os dois jogadores se apresentaram ontem na academia de futebol. Depois de muito tempo, o Palmeiras ganha uma folga, algo incomum e muito raro nesse calendário que se joga de quarta a domingo, semana livre, porque foi eliminado de maneira precoce na Copa do Brasil. Pedro,
show de abraços, ó.
Show de abraços de Miguel Borja, reencontrou seus companheiros. Detalhe, ele pediu uma semana de folga para poder se formar no ensino médio lá na Colômbia.
É mesmo?
Ganhou o diploma domingo agora com a sua família e depois...
Legal.
Viajou para o Brasil, então algo legal médio. Demais. Ensino médio.
É que dê sequência aí, né? É importante.
Ele aproveitou essa fase de home office, essas coisas todas, deu uma facilitada para ele, porque a sequência, né, de jogador de futebol, a vida de um jogador de futebol muito complicada, são viagens, atrás de viagens.
Poucos se preocupam com o estudo, né?
E poucos se preocupam. Borja se formou na semana passada, ganhou o diploma no final de semana, viajou para o Brasil.
Legal.
Ele pediu essa semana aí para poder resolver essa pendência escolar, podemos dizer assim, e agora volta para a equipe do Palmeiras. Se for inscrito no BID, pode reestrear a partir do dia 1º de agosto, aí depende do técnico Abel Ferreira e da comissão técnica. E o Jorge, é um negócio assim impressionante, porque o Palmeiras fez um negócio assim de outro mundo. Anderson Barros já sendo chamado pela torcida de Magic Barros, porque é um jogador que chega sem custos, de graça. O Palmeiras fica com 50% do passe, o Mônaco com os outros 50%, contrato até dezembro de 2025. Jogador que já chegou a defender a seleção brasileira, ex-Flamengo, Santos, eleito melhor lateral esquerdo do Campeonato Brasileiro de 2019. Então, o Jorge chega com tudo na academia de futebol, dois baita reforços que o Palmeiras conquistou, um que já era da academia de futebol, o Borja, voltou de um período de empréstimo, ainda assim foi muito bem lá no Barranquilla, 44 jogos com 35 gols, e o Jorge a gente já conhece, e vamos ouvir, portanto, os personagens. Primeiro ele, Miguel Borja, falando da experiência lá no Júnior Barranquilla, da Copa América, e esse retorno ao Palmeiras. Fala, Borja!
Na Colômbia, ano e meio, mas joguei só um, por causa da pandemia. Mas fico agradecido também porque o Júnior me abriu as portas. Joguei muito e consegui marcar muitos gols. Aí ajudou muito para voltar à seleção. Sinto que melhorei muitas coisas aí, porque quando cheguei ao Brasil, eu acho que cheguei com 23 anos aí, mas agora estou um pouco mais maduro, se pode dizer, estou tranquilo. Agradecer a Deus, né, que por estar de novo no Brasil. A gente aqui sabe que quando fui embora, ficaram no meu coração, aí voltei. A gente sabe que agora vamos trabalhar junto, vamos tratar de fazer o melhor. Fico feliz com todo mundo aqui. Quando fui embora, eu acho que deixei as portas abertas para todo mundo aí, então fico agradecido também com Deus, porque tem pessoa maravilhosa aqui.
Tá aí, portanto, Miguel Borja, atacante colombiano, de volta ao Palmeiras, de volta ao Brasil, e trouxe junto com ele todo o carisma na bagagem, na mala, dançou com o Deverson. A galera tá empolgada lá no Palmeiras para ver o desempenho do Miguel Borja em campo. Ele que chegou a ser o artilheiro do Palmeiras na temporada 2018, meu caro Márcio Espímpolo e amigos da Jovem Pan. Agora a vez do Jorge, lateral esquerdo. Esse ele é bom, que vem, hein? De uma lesão no joelho, ficou cerca de 6 meses parado, teve que passar por cirurgia, voltou aos treinamentos recentemente, e o Palmeiras quer ver o Jorge daquele jeito, 100%. Vamos acompanhar o que disse o novo lateral do Palmeiras.
Já esperava um pouco encontrar uma estrutura assim, pela história do Palmeiras, pelo clube. Já tinha escutado muito bem como é que funciona aqui dentro, né? Até quando eu estava no Santos já me falavam muito, né? E eu sempre acompanhei todos os clubes aqui do Brasil, né? Até mesmo quando eu fui para a Europa, e o Palmeiras é um deles. Não é porque eu tô chegando aqui que eu falo isso, mas é porque é impossível não admirar um clube da estrutura que tem hoje. E o grupo em si, né? Porque não conheço ainda pessoalmente, estou conhecendo hoje. mas dá para ver pelos jogos, né, a união que tem, não é à toa que briga por título todos os anos. E trabalhar com uma estrutura dessa ajuda muito na evolução do atleta, né, faz bem para quando entra em campo nos jogos. Então estou feliz pelo momento, por esse novo desafio. Com certeza vou ajudar muito com a minha qualidade, com a minha humildade, e espero ajudar muito, não só o Palmeiras, mas como todos os funcionários que trabalham aqui, a torcida, que é o mais importante, e vida que segue. Espero que possa voltar logo o mais rápido possível a treinar com o grupo, para poder dar alegria para o torcedor.
Boa sorte para ele, Jorge, novo lateral esquerdo da Sociedade Esportiva Palmeiras, contrato até dezembro de 2025, um jogador que tem potencial de seleção brasileira. Agora, a equipe do técnico Abel Ferreira volta a campo no sábado para enfrentar o São Paulo Futebol Clube, clássico à vista, clássico à frente pelo Brasileirão. Mais uma notícia do Palmeiras, dois atletas foram emprestados, hein? Pedrão, zagueiro Pedrão, que voltou de empréstimo de Portugal, existia a expectativa que fosse aproveitado pelo Abel Ferreira, não vai acontecer, e o Angulo, que também vem pulando de galho em galho. Angulo e Pedrão foram emprestados para o Portimonense de Portugal, e o antigo clube do Pedrão, o Nacional da Ilha da Madeira, entrou na FIFA contra o jogador do Palmeiras e está exigindo uma multa de quase 4 milhões de reais, porque o Palmeiras tinha pedido para o jogador voltar ao Brasil, o clube já tinha exercido a opção de compra, enfim, foi uma confusão isso daí, não foi aproveitado, agora é reemprestado, e o clube de Portugal vai entrar nas instâncias da FIFA para tentar buscar o seu direito, né? Pede aí cerca de 4 milhões de reais, são as informações do Palmeiras, sábado, clássico contra o São Paulo, e o Jorge tem tudo para dar certo, né, meu caro Márcio Espínpolo?
Eu acho, bom jogador, tecnicamente é muito bom, e se não tiver problema de lesão, vai ser um jogador muito útil, e eu penso até em nível de seleção brasileira, um cara que pode ajudar e muito, porque é muito bom jogador. Podemos fechar a conta aí do Palmeiras, né,
Podemos
Pedro?
Podemos fechar a conta, então no sábado fica o convite para você, às 19 horas, estádio do Morumbi, São Paulo e Palmeiras, aqui na Jovem Pan. Esse é o Palestra, meu caro Márcio Espínpolo.
Meio-dia 17, a gente vai para o intervalo, mas continua aqui no YouTube para você com Camisa 10 desta quarta-feira.
Camisa 10.
Ele te ensinou que a vida é uma aventura, que é feita de pequenas e grandes conquistas, mas também de muito estilo e conforto. Neste Dia dos Pais, retribua todo o carinho e aprendizado. Presenteie ele com calçados Pegada. São modelos de botas, sapatos sociais,
sapatilhas,
sandálias e chinelos, desenvolvidos com atenção em cada detalhe.
Boa tarde. Boa tarde, Espínpolo, Pedro. Vou falar de Campeonato Brasileiro, mais precisamente das...
Dia dos Pais Pegada. Ligados para sempre.
Jovem Pan News.
APP News Jovem Pan é a notícia direto na palma da sua mão. Acompanhe em tempo real o que acontece no Brasil e no mundo, além da cobertura completa dos Jogos de Tóquio. APP News é 24 horas no ar, onde você estiver. Baixe agora na sua loja de aplicativos APP News Jovem Pan.
Jovem Pan News.
Em decisão unânime, o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo absolveu o ex-prefeito da capital, Fernando Haddad, da acusação de Caixa 2 nas eleições municipais de 2012. Em 2019, Haddad foi condenado a 4 anos e 6 meses de prisão em regime semiaberto pelo crime de falsidade ideológica na prestação das contas de campanha. Denunciado por suposto repasse ilegal de R$ 2,6 milhões da UTC Engenharia, o petista recorreu em liberdade. Na primeira instância, o juiz eleitoral Francisco Carlos Chintati havia condenado Haddad ao considerar que duas gráficas emitiram notas fiscais frias para comprovar o recebimento do dinheiro. Na sessão desta terça, o relator do processo, Afonso Celso da Silva, considerou não haver provas da fraude.
E aí a sentença, na verdade, liga este valor ao Partido dos Trabalhadores e, portanto, faz um link não com a campanha de Fernando Haddad, mas com o diretório estadual do Partido dos Trabalhadores. Evidentemente que essa alteração, não só da tipificação de 350 para crime de lavagem de dinheiro, como também a nova descrição fática, sendo que não foi aberto qualquer tipo de vista à defesa, não pode ser amparada por essa corte.
O tesoureiro da campanha, Francisco Macena, que também havia sido condenado no mesmo processo, também foi absolvido dos crimes de lavagem de dinheiro e associação criminosa. A defesa de Fernando Haddad afirmou que a decisão põe fim a uma grande injustiça que lançava uma sombra injusta sobre a integridade do ex-prefeito, que sempre pautou a sua conduta pelo cumprimento da lei.
Aqui, você joga no nosso time. Camisa 10.
Meio-dia 21, estamos de volta. Já voltamos ali, já recebemos o sinal. Você tá de frente aí pro homem?
É verdade. Estamos de volta no AM620. Puro músculo, né? Pra galera que está no rádio, o pessoal aí é forte, né? Musculoso. E nós vamos começar a falar do São Paulo Futebol Clube. São Paulo que tem o Vasco da Gama hoje, Copa do Brasil, jogo de ida das oitavas de final. E para trazer as informações do Tricolor Paulista, ele, Giovanni Chacon. Muito boa tarde, Chacon. Quais são as novas do São Paulo?
Boa tarde, Pedro Marques, Márcio Espínpulo, pessoal ligado aqui no Camisa 10. São Paulo entra em campo hoje contra a equipe do Vasco da Gama, jogo importante para o Tricolor. Copa do Brasil, que dá uma premiação muito considerável, digamos assim, para as equipes, né? E o São Paulo precisa de grana, né? Quanto mais grana entrar, ainda mais nesse momento que não tem a torcida, né? Não tem a bilheteria, então o São Paulo precisa ir avançando de fase. Tem, teoricamente, um adversário mais fraco do que ele, um adversário que está na segunda divisão, mas, claro, tudo isso fica na teoria no momento que a bola começa a rolar. Então, na hora do jogo, o Vasco é um time que geralmente encrenca para cima do São Paulo, até quando não está bem. É histórico esse desempenho, né, do São Paulo mais abaixo quando enfrenta o Vasco da Gama. Mas vamos ver como é que isso vai acontecer dentro de campo hoje no estádio do Morumbi. Uma promessa de um jogo gelado, frio. Frio, um estádio muito frio, ainda mais à noite, e uma noite que promete ser muito fria na capital paulista. Então, os jogadores terão também mais esse adversário aí, tanto os do Vasco da Gama quanto do São Paulo, também o frio que será muito forte dentro da partida, né? O Thiago Volpi, na TV oficial do clube, o Thiago Volpi falou um pouquinho da preparação para um torneio tão importante quanto esse. Ele,
né? Do Flamengo até agora
nos 800, eu vou falar injustamente, porque nenhum gol foi culpa do Thiago Volpi, né? Aí eu vi um tweet, né? Twitter tem muita besteira, né? Muito torcedor emocionado. Falou assim: que goleiro que toma 5 gols e passa confiança. Vamos lembrar que o Rogério Ceni tomou 7 do próprio Vasco da Gama lá atrás, lembra?
Quantas vezes o Volpi catou, salvou o São Paulo? Ninguém lembra
no
disso.
No próprio jogo do Flamengo. Adianta, poderia ter sido mais se no primeiro tempo o Thiago Volpi não tivesse feito grandes defesas.
Ele estava adiantado em 2 lances lá, mas ali podia ter o Dida, que tinha 2 metros de altura, que ele também não ia pegar.
Entendeu? Acontece. E a culpa não foi do Thiago Volpi. E ele falou sobre a preparação para a partida contra o Vasco da Gama, Copa do Brasil, e conciliar, né, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores e o São Paulo vivo nas 3 competições.
A preparação ela é muito parecida, né? A única diferença é que são jogos eliminatórios, onde a gente tem criado uma certa casca, né, para esse tipo de jogos, começando pelo Paulista, né, onde a gente pôde ficar campeão jogando mata-mata, Libertadores. A gente tem conseguido alcançar até agora os objetivos de estar classificado, e agora começa a Copa do Brasil também, onde já passamos por uma fase eliminatória e esperamos continuar seguindo adiante. A gente sabe que é um jogo difícil, mas a nossa equipe tem se mostrado muito, muito madura nesses jogos de mata-mata.
E é um jogo importante de mata-mata, vale vaga nas quartas de final. Claro, 2 partidas, a primeira no estádio do Morumbi. Vamos a uma provável escalação da equipe do São Paulo para a partida de hoje. Vai estar na tela para quem está acompanhando com imagem também. A escalação bonitinho para o pessoal poder acompanhar. Qual que é a provável escalação, né? Eu ia falar principal, mas a provável escalação da equipe do São Paulo para a partida de hoje contra o Vasco da Gama. Vamos lá, então, o Thiago Volpi no gol, né? Deve ser concluído ali o Thiago Volpi no gol. Na zaga, o Arboleda, Miranda e o Léo. como o primeiro volante. O Rodrigo Nestor deve ganhar espaço, o Luan não vem bem fisicamente. Aí Gabriel Sara e o Benítez pelo meio campo, né, um pouco mais avançados. O Igor Vinícius aberto pela direita, o Wellington aberto pela esquerda no ataque, Rigoni e Marquinhos. Essa é a provável escalação da equipe do São Paulo para a partida de hoje contra o Vasco da Gama no estádio do Morumbi. Uma última informação, vamos falar sobre o Benítez. Amanhã tem uma reunião com o Benítez e pode ser decisiva para a concretização do negócio ou não. É uma novela que vem se arrastando, já está tudo certo, a maioria das coisas já estão certas, faltam pequenos detalhes de valores, né, com o empresário do Benítez, Benedetto. Benedetto, eu fiquei com Benítez na cabeça da escalação. O Benedetto, assim, falei, coisa não é Benítez, Benedetto. É do Benedetto, que é amigo do Hernan Crespo, o empresário do Benedetto. Faltam alguns detalhes entre o São Paulo e o agente dele, e aí espera-se que tenha um final feliz. Se não, São Paulo já tem alguns nomes de plano B para iniciar conversas, sabe que precisa de um centroavante e vai atrás ainda de um atacante, o São Paulo Futebol Clube.
Valeu, Chacon.
Valeu.
Já tá virando novela isso aí também do Benedetto, né?
Pois
tava,
é.
Quando eu falei com o Belmonte, ele falou que ia ser pro dia seguinte, foi quarta-feira que o São Paulo jogou, terça-feira que o São Paulo jogou, pro dia seguinte seria na quarta. Né? Então, ó, já passou uma semana e o São Paulo tá... Não adianta, isso com a extinção da Lei Pelé e com o jogador livre, o empresário faz parte da negociação. Se você não acertar comissão com o empresário...
Igual o Santos, que quis negociar o Caio Jorge diretamente com o Benfica, conversa. Seu empresário. Aí
tem,
é complicado,
você tem que,
né,
acertar.
É complicado.
Claro, você não pode ser refém, porque às vezes o cara te põe uma arma na cabeça, na figuração de linguagem, e você às vezes tem que contratar o empresário como se fosse um jogador. E custa caro. Valdívia, por exemplo, quando o Palmeiras repatriou. Até o pai do Valdívia entrou no negócio.
Virou empresário dele.
E a dívida ficou dele. Dois Valdívias.
Sim.
Isso não pode acontecer. Mas você tem que acertar, ainda mais quando o cara vem do exterior. Você tem que pagar, não tem jeito, cara. Se você tentar dar um tombo no empresário, acontece isso. Mela tudo, trava tudo e você acaba, às vezes, ficando com o pincel na mão. E se o São Paulo quer mesmo o Benedetto, vai ter que fazer esse acerto. Faz-me rir na mão de todo mundo, senão vai dançar.
É verdade, precisa de empresário, de um representante. Acho que todas as negociações hoje tem um representante. Muito difícil, é raro até você ver um clube que vai negociar um jogador sem a anuência ali do empresário ou de algum agente. Caso do Dario Benedetto, que é bom jogador, 31 anos de idade, argentino, e que já eliminou o Palmeiras da Copa Libertadores quando defendia as cores do Boca Juniors. Falando em Boca Juniors...
O Luiz Fabiano, só um gancho, o Luiz Fabiano tá fazendo um lobby pro Cano aí. Eu acho que o Cano é um bom jogador. Bom jogador. Mais barato seria até que o Benedetto e tal, mas não é mais nenhum garotinho, né?
É, em quesito de revenda, negócios mesmo, não vale a pena. Mas no futebol, eu acho que ele cabe em qualquer equipe da Série A facilmente.
É, o Benedetto é mais móvel, sabe jogar com mais versatilidade. O Cano já é outra história,
Cano,
né?
É finalizador.
O cara,
é o último homem ali. Finalizador, Conclui a jogada, não vem buscar jogo.
É a flecha, como diz
o Tite. Fica paradão, a flecha, é verdade. E falando sobre esses irmãos aí que vem fazendo muito sucesso,
favor,
no Brasil, o Boca Juniors, Rafael Tebas, faço o desafio aqui. Será que ele vai falar da Argentina eliminada?
Vai falar
aí,
que
Tebas,
não viu.
Sua vez, vamos lá. Olimpíadas de Tóquio com o nosso Rafael Tebas.
Jogos Olímpicos 2020.
As informações dos Jogos Olímpicos você acompanha aqui na Jovem Pan. E o Brasil foi bem no futebol masculino. Venceu a Arábia Saudita por 3-1 e garantiu vaga à próxima fase da competição. Né, o Brasil fez 1-0 com o Matheus Cunha, o centroavante. A Arábia Saudita empatou o jogo e aí fechou a casinha. Colocou todo mundo atrás. Foi difícil. O Brasil atacou bastante e fez 2 gols com o Richarlison. Portanto, 2 de Richarlison, 1 de Matheus Cunha... 3 para o Brasil, 1 para a Arábia Saudita. Brasil classificado à próxima fase da competição. E a Alemanha está fora, gente. A Alemanha empatou com a Costa do Marfim, que garantiu vaga na próxima fase na segunda colocação do grupo. A Alemanha foi mal. Perdeu para o Brasil por 4-2 na primeira rodada, venceu a Arábia Saudita por apenas 3-2 e empatou 1-1 com a Costa do Marfim. Quem então garantiu vaga à próxima fase da competição. Nós temos ainda hoje alguns destaques interessantes nos Jogos Olímpicos. Por exemplo, tênis feminino. A dupla Pigossi e Stephanie avançaram, foram à semifinal e lutam por medalha. Seria espetacular no tênis uma medalha do Brasil nos Jogos de Tóquio.
Não conhecia. Nunca tinha ouvido falar.
É, então, não falou da Argentina, né? Não, mas eu trago aqui a informação de novo. A Argentina eliminada das Olimpíadas de Tóquio.
Ele tá omitindo a informação da Argentina, só porque ele tá machucado,
tá com
hematomas.
Tá omitindo a informação da Argentina. É difícil, né? Difícil.
Até vazasse, mano. Tá omitindo informações porque ele tá machucado, tá com... Tchau, Tebas. A Argentina tá fora, Tebas.
E lembrando que o Brasil perdeu no vôlei 3-0 pra Rússia.
Foi sentido mesmo.
E o Hugo Calderano, hoje tá todo mundo na torcida, tênis de mesa. Ele levou a virada do alemão Dmitry Ovcharov.
Como que é o nome do cara?
Dmitry Ovcharov. Acho que eu falei certo, né? Não sei. A alemão deve estar afiadaço, né?
Eu não sei.
Mas perdeu. O Calderano perdeu de virada, mas ainda assim o melhor resultado de um brasileiro na história dos Jogos Olímpicos. Quartas de final para o brasileiro. O Hugo Yama tinha chegado nas oitavas e o parceiro dele, né? O xará, Hugo Calderano, vai às quartas de final. Resultado histórico para o Brasil, Márcio Espímpolo.
E o Diogo Mesquita me lembra aqui que o Brasil vai pegar o Egito agora, né? Os